Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus-nos livre das mulheres de hoje em dia. Desprezam homens só por causa da orgia.
Olá para você que está nos podcasts da Band News FM, mais um enredo cultural disponível. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Fala, Lacerda. E aí, tudo bem? Tudo já tranquilo. Teve melhor para você, né? Mas tudo bem.
É, ainda sigo líder, 7 pontos à frente, então, por enquanto, tá tranquilo. Comparado ao nosso rival, a coisa lá que tá feia. Mas e aí, o que, que faremos hoje?
Hoje nós vamos falar do rei do samba.
Rei do samba?
O rei do samba. Então eu fiz algumas perguntinhas aqui para você. Quer dizer, o rei do futebol quem é?
Pelé.
O rei da voz?
Aí, Frank Sinatra?
Francisco Alves. Não,
Francisco,
aqui no Brasil.
Não, no Brasil, Francisco Alves.
Alves, é. O rei da Jovem Guarda?
Roberto Carlos.
E o rei do Baião?
Luiz Gonzaga.
Agora e o rei do samba quem é?
Aí tu me pegou, porque a lista é grande, hein?
É, pois é, mas tem um que há até uma discussão que ele, como era um cidadão que se autopromovia muito, ele se autodenominou rei do samba. Mas há divergências, né? É, nós vamos falar então de um cidadão chamado José Barbosa da Silva, que ficou eternizado na música brasileira como senhor, o rei do samba. É, o senhor, ele nasceu ali na rua do Riachuelo. Mas ainda naquele século, ou na virada do século, ele foi morar num lugar muito interessante que é um pouco parecido com Botafogo, que ninguém conhece. A fama do local. É, se bem que esse local a que eu me refiro, é mais escondido ainda. É ali que na época era conhecido como a Zona do Peu, que é a rua Senador Pompeu. Ali atrás da Central do Brasil, que liga a Central do Brasil até ali aquela região portuária.
O Rio Branco ali.
Ali onde era uma região habitada por baianos que vinham de Salvador para cá. E ali ficavam, por ser ali local do porto, que tinha mão de obra braçal, que acolhia ali os baianos masculinos, já que as baianas femininas eram doceiras, se viravam bem. E ali era um reduto de música baiana. Ali nasceu, naquela região ali, nasceram os ranchos carnavalescos do Rio, porque os ranchos baianos do ciclo natalino, nós já vimos que eles eram do ciclo natalino. Os ranchos que foram transformados em ranchos carnavalescos pelo Hilário Jovino, eles nasceram ali também.
Sim.
Bom, era um tempo, esse tempo do senhor, era um tempo de uma altíssima demanda por novos espetáculos do teatro de revistas. Era o auge do teatro de revistas. Então, as peças se sucediam com tamanha rapidez que você precisava muito dos redatores.
Sim.
E precisava muito das músicas para compor. Então, o nosso querido senhor deitou, rolou e já foi fazendo
fez
sua fama
festa
por ali. Né? É, eu queria, para falar, para dar uma sinalização de quem era o senhor, eu quero citar aqui um dos pioneiros do estudo da música brasileira, que é o Lúcio Rangel, que diz que o senhor foi o fixador do samba, como antes o Nazaré fora o fixador do maxixe. Aí ele complementa, é um grande sambista, o primeiro de todos. Ele fez essa declaração em 54 na Manchete. E o Manuel Bandeira, que também era contemporâneo e com quem o senhor convivia, uhum. o Manuel Bandeira dizia que ele é o que há de mais povo e de mais carioca. O que há de mais povo e de mais carioca tinha em senhor sua personificação mais típica, genuína e profunda. É, há muita controvérsia em torno do senhor, porque ele era dos estratos mais sociais mais baixos, ele era muito abusado, ele aceitava as provocações e viveu no momento em que não havia ainda os direitos autorais. Então, tá certo? Então, ele cunhou uma frase histórica da música brasileira, que era: o samba é igual passarinho de quem pega. Tá? Então, ele experimentou, como eu disse, esse auge do teatro de revistas. Né? O teatro de revista era um gênero de teatro que vinha da França, era muito popular, mas que fez um enorme sucesso tanto em Portugal como aqui. E nesse momento que nós estamos nos referindo, uhum. Uma das revistas era o famoso Pé de Anjo, que foi por ele musicada e alcançava 200 apresentações. Isso elevou o nome dele já para... Ele, que era um músico autodidata, nunca tinha aprendido nada, uhum. Mas tocava tudo, tocava cavaquinho, violão e o piano.
Caramba!
Né? Então, como eu disse, ele da Rua do Riachuelo, ele mudou-se para lá para a Rua Senador Pompeu, né? Uhum. Que era uma zona musicalmente muito forte, Reduto de Baianos, e que ainda persistem lá, para quem quiser fazer um passeio ao Rio Imperial, os casarões antigos, mas ainda atuais casas de cômodos, áreas ocupadas por artesãos, doceiros, costureiros e pequenos comerciantes daquela época. Né? O pai dele era um pintor de paredes, entusiasta do choro de Patapo Silva, e a sua família era ali na região do Peu. Olha a vizinhança dele. Ele era vizinho de Tia Perciliana de Santo Amaro, que é uma das baianas mais famosas da época, né? Uhum. E do seu filho João da Baiana. E também do Caninha, que era seu amigo de infância, mas se tornaria seu grande rival nas memoráveis batalhas nos concursos da Festa da Penha. Aí começa a história, né? Quando o samba carnavalesco pelo telefone foi gravado, que foi gravado com Luciano de Dong e Mauro de Almeida. Isso estourou no carnaval de 1917.
Sucesso.
Foi gravado em 16 e estourou no carnaval de 17. Senhor já era conhecido como um músico profissional por esse sucesso todo. Uhum. Agora, ele, quando viu... Lacerda, é mais ou menos consenso que o Pelo Telefone foi uma criação coletiva. Não é isso? Ali é que eram músicas tocadas na casa da Tia Seata, na Praça 11, e o Dong aí, para fazer prevalecer a autoria, uhum. né? Não deixar nenhum aventureiro lançar a mão da música, que fazia muito sucesso já, ele registrou na Biblioteca Nacional, como sendo dele e do Mauro de Almeida, né? Isso criou um problema entre os demais autores.
Sim.
Né? Principalmente, criou problema com quem? Com o nosso querido senhor, que era, não levava desaforo para casa, ele se indispôs com aquilo e começou, então, a fazer músicas atacando esse grupo que ele chamava de Grupo Baiano, que tinha o Donga, que era carioca, o Mauro, eu não me lembro de onde ele era, mas tinha ali o Pixinguinha, que também era carioca, mas tinha Lara Jovino, tinha essa turma toda de baianos. A
trupe.
Ali, tá? Então, o pai dele fazia muito gosto que ele apresentasse, que ele estudasse música, mas ele não. Ele se virava sozinho, como eu disse, autodidata, né?
Uhum.
Mas mesmo assim, mesmo sem conhecer a teoria musical, ele tocava só de ouvido vários instrumentos.
Caramba.
Mas era no piano mesmo que ele fazia sucesso naqueles clubes dançantes da do Catumbi e também da Praça 11. Aqueles chamados de 1001, que nós já falamos aqui, uhum, né, que pagava 1000 para entrar.
Sim.
Não, 1100. Pagava 1000 para entrar e 100 para pendurar o chapéu. É, inclusive, ele tocava na tão famosa Cananga do Japão.
Uhum.
Ele era sido frequentador daquele ambiente musical da Praça 11, da Casa da Tia Seata, que é justamente o local onde foi criado pelo telefone, né? É, então, era o lugar ali, era frequentado por Donga, Pixinguinha, João da Gente, por Cid Almeida, Lara Jovino, e o Lara Jovino, que era considerado o maioral, que nós já vamos fazer um programa especial para ele. Por ele ser o mais vaidoso, o mais temperamental, ele pegou essa briga, essa questão aí, essa discussão aí, essa penimba na unha. Então, mas aí vai surgir a guerra musical entre ele e essa outra turma, né? É, mas, incluindo em Todos os Prazeres. Um grupo dirigia canções com conteúdos ou títulos sugestivos até tirando a famosa polêmica que acabou fazendo tão bem para a música brasileira. Né?
Uhum.
Então, já no ano do sucesso carnavalesco pelo telefone, saía a Marcha Rancho, Resposta à Inveja, dirigida ao grupo rival. É, e aí começava o primeiro capítulo da carreira do compositor carnavalesco, que só terminaria com sua morte lá em 1930. No carnaval de 18, o samba Quem São Eles era dirigido claramente aos baianos. E aí ele já era profissionalizado, mesmo tocando piano de ouvido, com aquele seu toque personalíssimo e já famoso, senhor trabalhava executando partituras e até vendendo pianos na Casa Beethoven. Isso era uma das únicas formas de os músicos ganharem a vida. Chiquinha da Silva, Chiquinha Gonzaga também. Ficava naquelas casas que vendia piano, vendia partitura, executava partituras.
Mostrando.
Essa coisa toda. E assim foi, o senhor ficou ali em outras casas, mas na Casa Beethoven ele conheceu, mulherengo que era, conheceu uma balzaquiana, que era música formada, e que passou a editar suas composições, com quem ele se casou depois, tendo sido ela uma pessoa muito importante na vida dele. Né? Bom, a verdade é que com cerca de 10 anos de carreira, ele já era tido como rei do samba. Título esse que ele passou a ostentar sempre que editava suas músicas. Era lá, senhor rei do samba. Entendeu? E aí foi
atrelava
pegando, Com esse sucesso todo, ele passou, com a fama que ele obteve na cidade, aí naqueles anos loucos, que são chamados anos 20, né?
Uhum.
Ele passou a frequentar círculos intelectuais da época, como José Patrocínio Filho, que era filho do Tigre da Abolição, José Patrocínio, Luiz Peixoto, Álvaro Moreira, Vila Lobos, Manuel Bandeira. Aí ele mostrava-se cordato, educado, divertido e sempre muito bem trajado. Tá? E ele era muito querido por essa turma. Frequentava mesmo essas rodas de intelectuais, fazia muito sucesso como sambista.
Uhum.
E fazia muito sucesso já com a canção carnavalesca, porque era o tempo em que não existia rádio, como nós já falamos aqui, que a Festa da Penha era uma prévia do carnaval, do sucesso de carnaval. Então, ele acabou criando um protagonismo com o Caninha, nessas batalhas musicais, nesses concursos musicais da Festa da Penha, que era a festa maior da cidade, superada apenas pelo carnaval. E a Festa da Penha passou a fazer parte integrante do carnaval, pelo menos do ponto de vista musical. Segundo Edgar de Andrade, que é o autor do livro que eu me baseei majoritariamente, é o autor do Sabor. O livro é um saborosíssimo Nosso Senhor do Samba, que é de 1981, da Funarte. Ele diz que. Ele faz uma definição interessante, que ele diz que o senhor foi o cronista sonoro da cidade, procurando abordar sempre fatos, acontecimentos e os seus personagens. A última música que ele gravaria, que não chegou a gravar, fazia referência a um marginal que assassinou alguém injetando veneno através de uma seringa. Esse foi um grande sucesso da cidade de jornalística, né? O senhor fez um samba alusivo a isso, cronista que ele era, né?
Uhum.
Mas não, foi no, ele fez, na véspera da morte, ele fez o samba.
Caramba.
E o samba desapareceu. Então, como já disse, ele era. Quero frisar, que é interessante isso, ele era um ser desdentado. Há quem diga que ele já tinha uma condição de vida que propiciasse a ele fazer um tratamento dentário,
uhum.
mas que era o pavor de dentista que ele tinha. E além disso, ele era muito magro e tinha marcas no rosto. E ele superava isso com gastos elevadíssimos com seu vestuário e com chapéus caríssimos para fazer uma presença nesse círculo. Né?
Uhum.
Agora, essas polêmicas dele... nós só falamos da polêmica do Noel Rosa com Wilson Batista, mas anteriormente já houve uma também muito quente. Ele, senhor, ao compor esses sambas já citados para os baianos, né, ora criticando, ora bulindo com político e com compositores da cidade, chegou o momento ele atingiu o destaque na carreira dele com a canção Fala Meu Louro, satirizando o senador Rui Barbosa, alfinetando os baianos que estavam ali por perto, sendo acusado de plágio.
Olha.
Pelo já citado respeitadíssimo Hilário Jovino, criador dos Ranchos Caravelhos Cariocas, e que revidou com samba acusação, que tinha com o sugestivo título de Devolve o Samba a Seus Donos. Bom, ele era o artista mais afamado e polêmico do seu tempo, tido por alguns como intratável e elogiadíssimos por outros. A verdade está certa é que ele em nenhum momento conseguiu escapar da fama de plagiador. Ele que, no primeiro momento de sua carreira, tanto se sentiu escanteado, né, quando foi feito o registro pelo telefone. A música popular, como eu já falei, é uma defesa dele, né? A música popular era absolutamente desprofissionalizada e não havia nenhuma garantia de direitos autorais ou outra garantia de autoria. Então, ele era tido, ora, como caçador de passarinhos alheios. Ele foi chamado, como ele tinha o título de rei do samba, ele foi chamado rei dos sambas dos outros.
Caçador de passarinho também é muito bom.
É. Ora, caçador de passarinhos alheios, o espertíssimo e atento compositor, ele mostrou isso quando um dos seus maiores sucessos, que foi o Pé de Anjo, que eu já me referi aqui, era uma melodia valseada, de origem francesa, que foi usada, que ele se apropriou da melodia.
Uhum.
Ele adaptou a melodia ao nosso jeito e lançou e fez um sucesso estrondoso no carnaval. É uma das músicas mais bem-sucedidas do carnaval de todos os tempos, o Pé de Anjo. Oh, Pé de Anjo, Pé de Anjo, és... também com esse pé de anjo, pisa até Nosso Senhor, que era uma referência ao irmão do Pixinguinha, o China, que tinha pés enormes. Uhum. Né? Mas há quem diga, esse fez um grande sucesso na revista teatral chamada Pé de Anjo, lá no Teatro São José, com enorme sucesso de centenas de apresentações e enorme sucesso carnavalesco. Uns diziam que Pé de Anjo era uma provocação dirigida Alcina, irmão do Pixinguinha. Uhum. E já há uma outra versão que dava conta que a provocação era dirigida ao doutor Belisário Távora, respeitadíssimo chefe de polícia do então Distrito Federal, que hoje é rua lá de Caraí, né?
Sim, isso aqui então.
A polêmica de maior repercussão, por envolver outro destaque da época, que era o Heitor dos Prazeres, se deu com o samba Gosto Que Me Rosco, que nós vamos colocar, nós já colocamos aí no começo, né?
Sim.
Que é um de seus maiores sucessos, que até hoje é sucesso na novela, na voz de Zeca Pagodinho, e título do enredo da Portela em 95. Não, não foi sucesso na voz de Zeca Pagodinho, não. Sucesso de Zeca Pagodinho foi Jura.
Jura,
é. Mas esse foi o enredo da Portela de 95, aquele carnaval memorável. Então o Heitor reivindicava toda a primeira parte do samba e contra-ataque, como era, não adiantava correr atrás. O senhor era um sabonete tão escorregadinho que era. E o Heitor contra-atacou com dois outros sambas dirigidos ao suposto plagiador. Um dos sambas era: Olha ele, cuidado.
Olha ele, cuidado, olha.
E o outro, que é essa maravilha de título, que era o Rei dos Meus Sambas.
Lindo, lindo nome. Lindo nome.
No livro que eu citei, né, na página 7, um importantíssimo músico da época, que era o Luiz Peixoto, afirma que todas essas polêmicas eram insignificantes diante da obra do senhor, que também era espoliado em sua produção, comprada aqui e ali, por miseravelmente vendido até por ele mesmo. Né?
Uhum.
O senhor pôs sua marca paralelamente às influências musicais, isso que é importante nele. Ele pôs a marca dele no momento que, o samba era o samba chamado da Praça 11. Como eu disse outras vezes, são vários sambas. Tem o samba baiano, tem o samba da Praça 11, da Tia Seata, tem o samba do Estácio. Né? Então o senhor... ele marcou muito, com a sua influência, esses sambas com a marca europeia da polca e até da música popular mesmo, com as valsas e machis. Essas modalidades musicais, elas eram predominantemente músicas, danças, não canções.
Uhum.
O senhor foi um dos que colocou música, colocou letra nessas músicas, tornando-as canções. Né? Uma coisa é a melodia, outra coisa é a canção. Né? Então foi enorme a contribuição dele para a música, para a canção carnavalesca e para a estilização do samba. É que os autores chamam de... ele estilizou o samba. Tá? Preenchendo o espaço entre o advento do samba machichado e o samba batucado do Estácio. Isso aqui é uma conclusão minha. Eu confesso que eu nunca li isso. Mas nós vamos tirar essa dúvida com o Carlos Didier, quando ele vier aqui falar sobre o samba do Estácio.
Uhum.
Quer dizer, a impressão que eu tenho que a música, essa estilização do senhor, ela preenche aquele... Porque o que aconteceu depois do samba pelo telefone? Aí depois veio o samba do Estácio. Mas não teve uma ligação aí? Essa ligação teria sido feita pelo senhor, né? Que é entre o samba machichado da Praça 11,
uhum,
do qual ele também fez parte, com o samba batucado do Estácio. Né? E ele teve a grande glória, né, e mérito de levar o samba para o teatro. Suas composições viravam títulos dos espetáculos. Não só eram tocados, como viravam títulos. Isso aconteceu com Zequete. Zequete fez parte do grupo Opinião, da peça Opinião, e o título do espetáculo tinha a música, o samba Opinião, que era dele também.
Caramba.
Então, a exemplo do que aconteceu com o senhor, com o Zequete também aconteceu isso. Então, essas músicas eram muitas vezes captadas na hora nos arraiais da Festa da Penha e se transformavam imediatamente em revista. Às vezes com o nome das músicas dele. Né? Como todos os boêmios daquela época, vide o que aconteceu com Noé Rosa, o que aconteceu com Baiaco, Edgar, Brancura, aqueles malandros do Estácio, todos eles tinham tuberculose. Todo mundo morreu de tuberculose.
Não tinha tempo gente. Difícil, né?
É. Então, ele já há algum tempo tinha doença, né? E mostrava isso através do enfraquecimento a olhos vistos, né? E esse enfraquecimento era progressivo e progressivamente inverso, em sentido contrário à evolução de seu prestígio e sucesso. Justamente isso ocorreu no melhor momento dele, né? Que ele gravou esses sambas muito famosos, né? Inclusive já pela Aracy Cortes, né? Mário Reis, isso elevando cada vez mais o nome dele, né? E também impulsionado pelo advento do rádio, pela evolução da fonografia e com a presença musical de artistas como Chico Alves, como Mário Reis, como Aracy Cortes. Ele vivia sua exuberância artística quando faleceu, então, na travessia de uma barca da Ilha do Governador, onde morava, para o Rio, quando levava no bolso da calça a composição composta na madrugada, na véspera daquele dia, que é sobre a qual eu falei que era uma crônica dramática do Rio de Janeiro. Né?
Caramba.
Então, Lacerda, nós sabemos que ele fez de tudo. Marcha Rancho, Marchinhas, Partido Alto, Samba Canção, Choro, Machixe, Batuque, Valsa, Tango, Polca, Cateretê, Foxtrot, Charleston e Batucada. Eu achei um texto não identificado naquela série Nova História da Música Popular Brasileira, da Abril Cultural, na primeira edição de 70, na página 1, que fica registrado que o senhor foi o primeiro grande estilizador de samba carioca. Que é uma belíssima frase para encerrar essa narrativa. Né? A exemplo do que fizemos com o Botafogo, trazer um pouco à tona essas pessoas que não tiveram a fama merecida, o destaque merecido. Agora, por que acontece isso? Né? Eu supus aqui que depois de senhor, justamente no momento que ele morre, chega aquela fantástica geração de Bambas do Estácio, com a grande novidade que foi o samba batucado.
Sim.
Né? A força avassaladora do talento de Noel Rosa, que chegava por ali também, dando uma outra urbanizando o samba, trazendo a temática urbana para aquele samba, que antes era um samba muito de morro. Né?
Uhum.
E também a era de ouro do rádio, fazendo com que o senhor ficasse exprimido e não tão valorizado quanto merecia. Então, respondendo à pergunta inicial do programa, quem era o rei do samba? Tá certo, diga
senhor,
aí, alto e bom som.
É o senhor, sim, senhor.
Então nós vamos ouvir aí um outro grande sucesso dele, entre tantos, né? Que foi gravada pelo Zeca Pagodinho, que foi tema de uma novela aí. Que é uma
o Crave a Rosa. Jura? Sobe o sol. Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Até, um grande abraço, Lacerda.